Revista de Imprensa.
Hoje foi Isabel Pinto Machado quem leu a imprensa francesa. Além de alguns temas dominantes, as respectivas manchetes são muito diversificadas, não é assim, Isabel?
É verdade, Vítor. Todos os diários evocam as expectativas ou não em torno do encontro hoje e amanhã em Hanoi do presidente Donald Trump e do líder norte-coreano Kim Jong-un, com em pano de fundo a desnuclearização da Coreia do Norte, tema do encontro em Singapura em junho passado e que não avançou de um milímetro. Armas em discussão massiva, titula Libération, ou a escolha de Hanoi não foi anódina, dado que o Vietnã é um estado charneira face à crescente influência da China e pretende tirar dividendos deste encontro, como recorda Le Monde. Quase todos os diários evocam também o facto de, pela primeira vez, a primeira-ministra britânica Theresa May ter evocado um eventual adiamento do Brexit, além da data prevista de 29 de março. A manchete do Le Monde, sob o título Índia-Paquistão, uma perigosa escalada militar, refere que dois aviões indianos foram abatidos hoje pelo Paquistão em represálias ao bombardeamento na véspera de um centro de islamitas radicais da Caxemira, no Paquistão. A Índia diz tratar-se de ações preventivas para se proteger de eventuais ataques terroristas. Na Síria, as derradeiras horas do Estado Islâmico, esta é a manchete do Figaro, que publica uma longa reportagem em Baghouz, o último reduto nas mãos dos jihadistas. Mas para o editorialista deste diário, Arnaud de Lagrange, Daesh está privado do território, mas o seu projeto mortífero está longe de estar moribundo. A derrota logística de Daesh representa uma vitória para os combatentes curdos, os soldados da coligação e, mormente, as tropas especiais francesas, mas, cautelosamente, o editorialista cita Napoleão, dizendo que o maior perigo surge no momento da vitória. Um compromisso entre os ocidentais e russos no pós-guerra parece impossível e a retirada das tropas americanas da Síria deixa o campo livre à Rússia e ao Irão, em detrimento dos curdos ou de Israel, enquanto o regresso dos combatentes jihadistas à Europa simboliza a fragilidade desta vitória, conclui o editorialista. Já Le Monde destaca que as sanções europeias e americanas a Damasco asfixiam a população, que mostra sinais de ira contra o poder. A grande manchete do católico La Croix é a angústia dos venezuelanos em Cúcuta, cidade fronteiriça na Colômbia, onde se encontra o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, ameaçado de prisão se regressar à Venezuela, enquanto o exército impede milhares de venezuelanos que o acompanharam este fim de semana de regressarem ao seu país. Em relação à França, os principais destaques são, na manchete do Libération, Ascoval Ford Alcatel, a impotência do Estado, ressalvando que a multiplicação de planos sociais, despedimentos e encerramentos de fábricas revela a incapacidade do executivo francês em influenciar o futuro da indústria francesa e dá mãos livres ao feudalismo das multinacionais, segundo o editorialista Laurent Geoffrin. Já o comunista Humanité titula 2018 ano recorde para o consórcio automóvel PSA, que obteve um volume de negócios de 74 mil milhões de euros, promete aumentar os salários, mas continua a encerrar fábricas. Le Monde destaca que, sem ter prevenido a França, a Holanda vai comprar 12,8% do capital do consórcio aéreo KLM Air France, onde a França detém 14,29% de um raio de bolseiro que é visto por Paris como uma verdadeira declaração de guerra, segundo o Vespertino. Macron denuncia a democracia dos motins dos coletes amarelos, título Figaro, referindo que ontem no Palácio do Eliseu o presidente se referiu às violências durante as manifestações dos coletes amarelos, afirmando, e cito, quando se assiste a manifestações violentas, é-se cúmplice do pior. Finalmente, sobre a França, a manchete do comunista Humanité é escravadura moderna no país do cognac, referindo que após um mês de trabalho nas vinhas por 200 euros, três trabalhadores tunisianos despedidos apresentaram queixa em justiça por tratamento esclavagista.
E sobre o continente africano, Isabel, quais são os destaques nos diários de hoje?
Por exemplo, vitória à Argélia e as manifestações contra um quinto mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika são tema da manchete do editorial do La Croix, onde François Hernan Vine escreve que o regime apenas defende os interesses de uma burguesia de Estado que se acaparou da riqueza do país, enquanto a França e outros países das margens do Mediterrâneo temem que uma eventual instabilidade na Argélia leve a juventude a emigrar em massa para a Europa e interrompa o fornecimento de energia, sendo que a Argélia é o terceiro produtor africano de petróleo e o nono no mundo. Mas, conclui o editorialista, todos sabem que, apesar das aparências, Bouteflika, com 81 anos e ultra debilitado desde o AVC que sofreu em 2013, não é candidato à presidência. Não tem capacidade para tal, mas a sua eleição é um biombo indispensável, por agora, a todos os que se apoderaram das riquezas do país que escapou às primaveras árabes. Le Monde destaca a vitória na Nigéria do presidente cessante, Muhammadu Buhari, com 55% de votos, num escrutínio sem entusiasmo, mas que causou a morte de 47 pessoas depois do voto. Já o comunista Humanité destaca que Paris vende armas e sistemas de vigilância ao Egito, Marrocos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mas para escapar às obrigações de transparência dos países europeus, os sistemas de vigilância franceses são fabricados em Abu Dhabi e vendidos no Egito do Marechal Sisi e a Marrocos. E terminamos com uma nota cultural extraída do Libération, onde, sob o título Paulette Nerdal, teórica esquecida da negritude, é traçado o perfil desta jornalista, escritora e feminista martiniquesa, ocultada pela notoriedade dos fundadores do movimento literário e político da negritude, como Senghor ou Césaire, mas cuja atividade editorial foi decisiva para fazer emergir a consciência negra.